Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.
Estamos de volta aqui na Rádio Cultura de Curitiba, 930M, a mais livre de todas, com mais uma edição inédita deste Telecoteco do Borogodó, é o Curitiba da Samba, comigo, Lucas Cavanha, e nessa domingueira a gente está tendo o prazer de receber aqui nos estúdios da Cultura a organizadora do encontro em Curitiba e também percussionista Juliana Moraes, falando a respeito do segundo encontro nacional de mulheres na roda de samba. E naturalmente, se a gente tem uma grande roda de samba de mulherada, além da Juliana, aqui a gente também recebe a cantora Jai Ferreira, a violonista Milena Marques e também a percussionista Alana, que também vão estar lá ao lado de mais de 40 mulheres desenvolvendo uma belíssima roda de samba lá no Largo da Ordem, no dia 9 de novembro, a partir ali das 17 horas. Mas a Ju já cantou a bola que você pode chegar ali por volta das 16 para garantir seu espaço nessa grande roda de samba, porque este ano promete. E a gente está falando um pouco a respeito deste evento aqui hoje no Curitiba da Samba. E como é que foi pra vocês o contato com essa primeira edição? Como é que ela acabou chegando aqui em Curitiba? Como é que foi essa rede, né? Falando aí, porque acontece em várias cidades, como a gente falou lá no primeiro bloco, enfim, mais de 30 cidades aí, embaixadoras fora do Brasil também.
Sim, sim. Então, Lucas, isso chegou por meio da Dorina, né? Como você comentou, a idealizadora. A gente foi, fui com a roda de Samba Maria Navalha, inclusive falando das meninas
da maravilhosas,
né? Temos que vir aqui, inclusive,
eu
né?
acho, porque todas as vezes que a gente se encontra quando elas estão fazendo som, eu sou um pouco mais pra lá, e enfim, e outras começam mais, mas vamos fazer, vamos falar, ai, enfim, ai, mas depois é. A gente já sai daqui do estúdio, a gente já deixa uma data marcadíssima.
Vamos combinar, mas fomos pra lá fazer então aquela homenagem a Dona Ivone Lara, né? Sim. E lá vi alguns outros grupos, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Lá no Rio tivemos a Moça Prosa, em São Paulo, Amigos do Samba, Samba da Elise. Então, a nossa rede de contatos ali aumentou muito, né? Então, quando a Dorina idealizou esse projeto, ela conversou com essas meninas que estavam lá nesse encontro e delegou algumas tarefas, né? Então, a Fabiola entrou em contato com a gente aqui da Maria Navalha. Então, ano passado a gente começou a organizar isso. Eu assumi mais porque eu faço tudo que precisar, né?
Produtoras
eu gosto muito,
natas,
é um prazer pra mim. Então, foi assim que começou, tá? Foi lá do Rio de Janeiro, esse convite veio aí por parte da Dorina, por conta do evento. E foi um presente, né? Porque pra gente ter um evento desses, aqui, tanto aqui quanto em outros lugares, a nossa rede de contato aumenta mais ainda. Não só pelos contatos em si, mas pela questão das mulheres, por a gente poder se apoiar, por a gente poder conversar mesmo nos grupos de WhatsApp, ou pelo Facebook, ou em outros tipos de grupos, né? Sobre como está sendo essa... Porque a gente ainda acho que está num cenário de mudança, né? Como você falou aí, as mulheres estão galgando seu espaço aí há mais de 100 anos, né? A gente não pode deixar de falar Tia Ciata, Clementina de Jesus... desde a época da própria escravidão no Brasil e antes, né? Essas mulheres, elas vêm trabalhando de diferentes formas para que o samba aconteça. E estar num evento desses com todas essas mulheres maravilhosas aqui de Curitiba, que eu sou fã, na verdade, que sempre fui, né? É muito, muito, muito maravilhoso.
A gente fica muito feliz também de poder ver a junção, né, de toda essa rede que a gente tem aqui em Curitiba, desde a produção, as cantoras, as compositoras, as instrumentistas, enfim, todo mundo, né? Até dentro, se você entrar dentro de uma escola de samba hoje em dia, infelizmente, boa parte ainda é dominada pelos homens, mas as funções primordiais ainda sempre tem uma mulher à frente. Então é fundamental a gente enaltecer essa cadeia toda produtiva, né? Porque quando a gente está falando de um evento desse, a gente está falando de meses de preparo e de uma continuidade, né? É o segundo encontro que vai acontecer agora, dia 9 de novembro, só que ainda assim, quanto tempo mais ou menos se leva antes desse evento chegar ali na rua, chegar ali no lago, dia 9?
Gente, esse ano, por exemplo, eu já comecei a fazer as primeiras coisas e organizar certas coisas pelo menos 3 meses antes. Então, desde antes de setembro ali, a gente já começa uma organização, contato com as meninas, até porque Elas têm seus trabalhos individuais, algumas são musicistas, outras têm outros trabalhos além da e são alunas ou estudam música, né? Então, até por isso também a gente tem que se programar, né? Mas é muita coisa, sempre tem, né, muita coisa para fazer, então 3 meses antes ali a gente já começa a organizar isso.
Então, para vocês entenderem quanto tempo se leva para produzir um evento desse, então são muitas pessoas, ainda mais um evento que tem braços, né, que está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, está em Vitória, que enfim, que está no Oiapoque ao Chuí, está acontecendo, e ainda mais fora dele, né, em La Plata, esse ano na Itália, também em Portugal. Então, é muito necessário hoje em dia, quando a gente fala de samba, a gente fala de cenário cultural em Curitiba, e tendo mulheres também à frente disso, como eu disse, as mulheres desenvolvem muitas coisas grandes aqui na cidade, e projetos também, que não só como o Encontro Nacional das Mulheres na Roda do Samba, mas outros também que vocês fazem parte também, né? Como a Maria Navalha, já também tem vários projetos. Como que é? Fugiu o nome do projeto que vocês fazem. As Marginalhas, isso. Que vocês também fazem. Então, a gente também tem o reconhecimento disso a partir dos empresários, das redes de comunicação também, da gente enaltecer, de poder divulgar. Como eu falo assim, o Curitiba da Samba, de fato, está de portas abertas. E hoje em dia, eu vejo o programa não só mais como um motivador do samba, mas como um projeto que abre as portas para todas as raízes que a gente tem dentro da cultura afro-brasileira. Então, nada me impede de trazer pessoas que desenvolvem projetos que não falam diretamente com o samba, mas que dialogam com o samba nessa maneira geral. Então, para você que está escutando o Curitiba da Samba, está aqui conhecendo pela primeira vez o projeto, então entre em contato lá, né, no Facebook do Curitiba da Samba. A gente marcou também todo mundo que desenvolve essas ações na cidade, porque você aliar sua marca a esses projetos é de extrema relevância, porque a partir do momento que você abraça uma causa, você também está divulgando a sua marca para diversas outras pessoas, e juntar isso é muito bonito. Esse evento que a Dorina está promovendo desde o ano passado é de extrema importância. E como eu falei ali no primeiro bloco, um outro projeto super bacana que acontece lá no Rio de Janeiro, a Dorina é de lá, é que diante desse cenário, né, que surge o movimento também das mulheres sambistas, que traz uma proposta de movimento que é organizar, fomentar e difundir ações que promovam o protagonismo feminino no samba, seja nas rodas, nas casas noturnas e nas redes sociais. E esse ano, para quem não lembra, o Curitiba da Samba bateu um papo com a Patrícia Rodrigues, que ela foi uma das pessoas responsáveis por consolidar lá no Rio de Janeiro o Dia da Mulher Sambista, que foi comemorado esse ano pela primeira vez lá no dia 13 de abril. E esse coletivo, que é formado exclusivamente por mulheres das mais diversas áreas de atuação, elas se reúnem justamente para abrir esses espaços, consolidar e conquistar esse legado que tem sido feito também por várias pessoas. E a Patrícia Rodrigues tem uma frase maravilhosa que eu vou colocar aqui para vocês, que é: se nos tempos de Ivone Lara o aviso era chegar nesse chão devagarinho, nos tempos atuais a ordem é chegar com força, ocupando os espaços e marcando presença. E é isso também que as meninas aqui em Curitiba têm feito nesses um desses braços imensos das mulheres, que é o segundo Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba. E eu quero saber, neste ano, a partir de que horário exatamente vai começar a roda? É às 17?
17 começa a live. 16h30 estamos fazendo som.
Olha só, então já anota na sua agenda. Pra você que tá escutando a gente de outras regiões e na sua cidade não vai ter essa roda de samba, não se aveste. Sabe o que você faz, meu querido? Já pega teu computador, conecta lá naquela boa caixa de som, faz aquela boa roda de samba no dia 9, porque você tem aí diversas opções para você ouvir as mulheres que desenvolvem samba, não só aqui de Curitiba e de Londrina, mas do Brasil inteiro e também fora dele. E fora do Brasil, vocês sabem me dizer como é que funciona essas embaixadas aí? O que acontece? São artistas brasileiras que residem nessas regiões? Como é que funciona?
Isso, então assim, em Portugal e na Itália são brasileiras, tem a Marília e uma outra menina, agora me fugiu o nome dela, mas ela, a Marília é nordestina, não lembro de que estado, e a outra menina também, e elas estavam até, foi engraçado essa semana, desesperadas atrás de uma cavaquinista, porque na Itália não tinha nenhuma, e aí conseguiram entrar em contato, perguntando para um, perguntando para outro, conseguiram uma menina lá para fazer, são rodas menores lá, mas as meninas estão super engajadas, querem fazer acontecer. Tem parte de algumas brasileiras, né, as duas que estão organizando, mas as outras meninas são italianas mesmo. E na Argentina, as meninas são argentinas mesmo, gostam de samba e estão correndo atrás. Então, estudando e querem fazer acontecer aí cada vez mais.
Que maravilhoso. E se vocês querem conhecer um pouco mais a respeito do projeto que acontece aqui em Curitiba e também em outras cidades, chega lá no Facebook do Curitiba da Samba para você ficar por dentro de todas essas informações. E se vocês querem ficar por dentro de todo o cenário que acontece aí na nossa boa Curitiba, cultura para você 24 horas, chega lá cultura930.com.br, que você fica por dentro da agenda mais completa dessa cidade, com eventos ali a partir de 0 centavos, ou seja, cultura facilitando o seu bom rolezinho. Falando em rolezinho, no terceiro bloco, naturalmente, a gente está chegando aí com ingressos, né? Que vocês já sabem que aqui a gente consegue ingressos para boas rodas de samba, feijoada e por aí vai. E olha só, neste bloco, como a gente está aqui enaltecendo o segundo encontro nacional de mulheres na roda de samba, este ano a grande homenageada é a nossa Leci Brandão. E olha, antes da gente vir aqui pro programa poder gravar, tava dando uma gugada a respeito da vida da Leci Brandão. Eu já sabia que ela tava lançando alguns sambas lá do B, que ela já havia lançado em, ali na década de 80, algumas coisas que acabaram não chegando tanto a esse ápice do sucesso, mas ela tá lançando isso agora em formato de single, e ela lançou recentemente uma bela canção para um álbum lá da década de 70. Então chega lá no Curitiba da Samba, no nosso Facebook, que a gente compartilhou para você ficar por dentro de tudo isso. E me parece que ela tá chegando aí com álbum novo, e essas informações eu peguei lá do meu querido Mauro Ferreira, lá do blog que ele alimenta na G1, meu querido Mauro, um dos grandes jornalistas aqui do nosso país. Então se avestem aí, que a cantora e compositora carioca Leci Brandão, nos seus atuais 75 anos, está chegando com coisas novas, e vocês podem escutar lá desta vez o samba que foi escolhido por ela para colorir muito mais. É uma parceria do Arlindo Cruz com o Franco, que morreu aí em 2007, mas deixou pra gente aí grandes composições do samba. E aqui no Curitiba da Samba, é claro que a gente vai enaltecer Leci Brandão na voz de Jair Ferreira. Só que antes da gente falar desse grande clássico que foi regravado recentemente, inclusive por Anitta, como é que é a relação de vocês com a Leci Brandão? Jai, você que é uma das grandes cantoras que a gente tem aqui no nosso cenário Bamba, como é que é a sua relação com o repertório da Leci Brandão?
A Leci, ela é uma mulher incrível, né? Porque se você observar a maioria das composições dela, essa é uma coisa que me remete muito social à vida, às pessoas de rua, à realidade das pessoas marginalizadas. Né? Então, ela traz isso, e a gente, nós como cantoras, intérpretes, nós só temos a aprender com ela, né? Então é isso, gente, cada dia mais assim, estudar um pouco mais dela, até mesmo as composições dela. Mas é dessa forma que eu a vejo, as músicas dela.
E para vocês chegarem agora nessa homenagem, né, a Leci Brandão sendo homenageada, vocês fazem uma reunião assim entre todo mundo via Skype, né, para poder falar com o Brasil inteiro, para vocês definirem quem vai ser homenageada? Como é que funciona essa escolha, Ju?
Não, essa escolha é feita pela Dorina, né? Acho que ela tem esse direito. Então
total.
A gente, e assim, não podemos reclamar de nada, né? Beth Carvalho, Leci Brandão, então estamos bem, muito bem com as escolhas dela.
Muito bem mesmo. E olha só, a gente vai escutar, para poder virar o bloco, a letra de Zé do Caroço, que aliás foi gravada recentemente pela Anitta e com um bando de gente da gringa também. Mas antes da gente ouvir, eu quero falar um pouco a respeito da Dorina. Para você que não conhece a Dorina, que eu acho pouco provável que isso aconteça, porque pelo menos alguma coisa dela aqui no Curitiba da Samba você já deve ter escutado, mas vamos falar sobre esses projetos mais recentes que ela acabou de gravar. Na Lira da Canção, ela fez um tributo agora ao grande Nordeste, essa terra acoplada ao país que se chama Brasil. Ela faz uma homenagem à cantora e compositora paraibana Socorro Lira, e esse registro foi lançado pelo selo Ritmiza e conta ainda com a participação da Mariana como diretora artística, tem Luiz Flávio Alcofra como diretor musical e arranjador, e conta com a participação especial do violinista e espala da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a grande OSESP, o Italiani Emanuele Baldini. Mas se vocês são mais do nosso bom jogo aqui, do nosso samba, lá em 2017 a Dorina gravou, que é um dos recentes trabalhos dela no samba, Sambas de Aldir e Ouvir, que é uma homenagem aos 70 anos de Aldir Blanc. Blanc, com 21 faixas gravadas ao vivo lá no Teatro Municipal Zimbinski, na Tijuca, no Rio de Janeiro, que aliás esse DVD ele foi lançado logo após um CDzaço que ela saiu em turnê pelo Brasil inteiro, fazendo essa grande homenagem aí ao Di Blanc, que tem composições incríveis no samba. E agora, pra gente poder virar esse bloco, a gente faz essa grande homenagem também a Alessi Brandão, com a letra de Zé do Caroço, interpretada aqui pela nossa maravilhosa Jai Ferreira, no violão, Milena Marques na percussão e a Lana, e também aqui na voz e também nessa grande percussividade, a isso tudo, a Juliana Moraes, que é uma das organizadoras do Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba. E no terceiro bloco tem promoção, tem informação sobre tudo que tem acontecido no cenário bamba dessa cidade, além de, claro, esse encontro aí no dia 9, que já fosse você, já aproveitava aí nesse vácuo que vai rolar, chega lá no Facebook, já manda convite pra geral, pra gente chegar junto e reunir todo mundo naquele Largo da Ordem, aquele Largo da Ordem com um mar de gente, porque a gente precisa enaltecer não só o samba, mas acima de tudo as artistas dessa cidade curitibana, como todas elas aqui no nosso estúdio no Curitiba da Samba. Então sai daí não, que na volta tem mais samba ao vivo aqui com elas, que fazem parte do segundo Encontro Nacional de Mulheres na Roda de Samba aqui de Curitiba. Sai daí não, daqui a pouco tem mais Curitiba da Samba na Cultura.
Num serviço de alto-falante, no morro do Pau da Bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, arletando a favela inteira. Como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, 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 pra dizer por uma vez pra este moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas é o morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. É que o Zé do Caroço trabalha, é que o Zé do Caroço batalha, e quem malha é o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai essa gente com as suas novelas, é que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do Pau da Bandeira. Lererê, quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, 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 pra dizer por uma vez que este moço, carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas é morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. É que o Zé do Caroço trabalha, é que o Zé do Caroço batalha, e quem malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira distrai essa gente com as suas novelas, é que o Zé põe a boca no mundo, ele faz faz discurso profundo. Ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira. Está nascendo um novo líder no morro do pau da bandeira.
Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.